A gente está rindo, que eu olhei assim e falei, meu Deus, como é que eu vou subir aqui, né? Com a metade da minha idade eu conseguia pular ali, mas o irmão falou, não, tem degrau aqui do outro lado, ainda bem. Gente, eu costumo dizer que quando vou pregar é o seguinte, é o povo de Deus que está reunido, é a palavra de Deus que vai ser pregada, né? E Deus está presente, então tem tudo para dar certo. A não ser por um detalhe, a pessoa que vai falar, né? Porque é um pecador e como pecador, assim como vocês, a gente tem tudo para fazer aquilo que é bom, correto, né? E às vezes na nossa forma, que a gente acha muito inteligente de ver as coisas, a gente pega o bom que Deus fez e transforma em coisa ruim. É assim desde o princípio, né? Mas vamos orar mais uma vez, pedir a Deus que nos conduza, né? Eu tenho consciência da responsabilidade desse momento, mas ao mesmo tempo somos todos irmãos diante do mesmo Pai, né? A mesma palavra de Deus que está na minha mão está na sua, né? O mesmo Espírito habita em todos nós, então a gente vai pedir a graça de Deus para ser conduzido por Ele nessa meditação. Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado por podermos cantar e continuar cantando, porque o Senhor nos deu a música como um dom tão maravilhoso para expressar aquilo que vai no nosso coração, a forma como a gente vê a vida, como a gente olha para a Tua palavra, como a gente olha para o Senhor. Que possamos aproveitar cada momento que pudermos em comunidade, como povo de Deus, para cantar, aprendemos músicas novas, músicas que exaltem o Senhor, que falem dos Teus atributos, que mostrem quão grande o Senhor é, como acabamos de cantar. Deus, nesse momento quero pedir a Tua graça sobre mim e os irmãos aqui, para que o Teu Espírito que inspirou a palavra escrita, conduza a palavra falada e a meditação do nosso coração. Nós precisamos disso, Deus, e sabemos que o Senhor se alegra em nos proporcionar ensino e instrução na Tua palavra. É isso que nós queremos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Enquanto você abre, eu já quero adiantar. Lucas escreveu. Lucas, apesar de não ter o nome dele no livro de Atos, mas é desde o princípio da história da igreja reconhecido como o autor desse texto, né? Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. E Lucas tem um intento quando ele escreve, e o intento dele está nos versículos de 1 a 4. Lucas está escrevendo para uma pessoa, né? Pela forma como ele trata essa pessoa, devia ser alguém de alta classe, né? Esse pronome de tratamento que tem no verso 3 aí, excelentíssimo Teófilo, era alguém que Lucas tinha em muita estima, né? E essa pessoa conheceu o Evangelho, e Lucas quer que ele tenha a certeza de que aquilo em que ele crê é baseado em fatos. Por isso Lucas diz aí, eu fiz uma investigação acurada, e Lucas era médico, então naquela época o médico não era só aquele que cuidava de saúde, o médico era um cientista, era alguém que se preocupava com o saber, né? E alguém que, tendo crido no Evangelho, e lembra, Lucas é o único escritor do Novo Testamento que não é judeu, é um gentio. Então ele escreve um evangelho e depois o livro de Atos. É o único que é de fora desse povo. Então ele quer dar certeza para todo mundo. Você pode crer nessa mensagem, porque ela é verdadeira. Eu também experimentei. Então Lucas está dizendo isso nos versos 1 a 4. Para que você, Teófilo, tenha certeza... versículo 4, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então esse é o objetivo de Lucas, escrever um relato do Evangelho de forma histórica. Como a gente diria hoje, cientificamente. Ele foi atrás dos fatos, entrevistou pessoas, muitos que tinham presenciado, os fatos ainda eram vivos, e ele foi atrás. E ele diz assim, começa no versículo 5, dizendo: nos dias de Herodes, rei da Judéia, eu estou lendo em Lucas 1, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Já quero pensar numa coisa com vocês aqui. O texto diz que essas coisas que Lucas começa a relatar aconteceram nos dias de Herodes. E esse Herodes aqui é o Herodes o Grande. É aquele mesmo Herodes que a gente conhece da matança dos inocentes. Aquele que quando os magos chegaram e perguntaram onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E aí o Herodes falou, peraí, que negócio é esse de rei dos judeus? Rei aqui só tem um, sou eu. E a história mostra, não só pelo relato bíblico, mas documentos históricos mostram que esse Herodes era aquele cara que, se ele desconfiasse de você, ele mandava matar. Então ele mandou matar irmão, cunhada, mandou matar amigo, né, outros políticos. Era aquele que alguém representava qualquer tipo de ameaça para Herodes, Herodes mandava matar. Então esse é um contexto político de muita corrupção, de violência, uma violência institucionalizada. Uma violência que começa lá em cima, em quem tem autoridade. Esse é o contexto onde essas coisas acontecem. E olha o que o texto segue dizendo. Houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos, versículo 6, eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Isso é uma coisa que se destaca para mim de forma maravilhosa. O texto diz que eles eram justos diante de Deus e viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Era gente que obedecia aquilo que Deus tinha revelado até então. Isso mostra para a gente que é possível você viver numa sociedade em que a corrupção impera em todas as esferas e ainda assim ser uma pessoa justa e que obedece à palavra de Deus. Talvez, se Lucas ou qualquer outra pessoa fosse escrever, se fosse nos dias de hoje, diria: houve um tempo em que, com licença da citação, mas eu vou citar, houve um tempo em que PSDB e PT governaram o Brasil. Mas havia uma igreja no bairro da Saúde que vivia de forma justa e irrepreensivelmente obedecendo os preceitos e mandamentos do Senhor. A gente vive num mundo que dá vontade de ser igual. Quando você vê os malandros levando vantagem, fazendo, aprontando tudo, e você tem aquela crise do salmista Asaf, no Salmo 73. Né? Que ele pensa por um momento: eu tenho lavado as minhas mãos na inocência em vão, porque os ímpios estão aí prosperando. Né? Mas depois, se você quiser estudar o Salmo 73, até que ele entra no santuário, e quando ele vê quem Deus é, a grandeza de Deus, o poder de Deus e o destino que está reservado para os ímpios, ele fala: aí eu entendi tudo. Né? Eles pensam que estão sendo premiados, né? Mas na verdade o que eles pensam que é prêmio é punição de Deus. Se você quiser ler depois também Romanos 1, que fala sobre a degradação do ser humano. Aquilo que o ser humano pensa que é prêmio, na verdade, é Deus soltando. Você quer ir? Então tira todos os limites e vai em frente. Então, liberdade para fazer o que quiser, pensando que está sendo premiado. Na verdade, isso já é o começo da própria punição. É possível, então, viver numa sociedade corrupta, uma sociedade ímpia, violenta, e ainda assim, como Zacarias e Isabel, ser justo e andar irrepreensivelmente nos caminhos e mandamentos do Senhor. De passagem aqui, irrepreensível não é a pessoa que nunca peca. Irrepreensível, na Bíblia, é sempre aquela pessoa que não tem nada sem acerto. Quando ela erra, ela conserta, ela vai atrás da solução, do pedido de perdão, da reparação. Então, antes que a gente pense, o texto está falando uma coisa utópica, absurda, não é. São pessoas que vivem num mundo mau, mas que andam obedecendo a palavra de Deus. Vamos seguir aí, versículo 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Outra lição que eu vejo grande nesse texto. Você pode ser uma pessoa que vive justamente diante de Deus, obedecendo tudo que Deus manda, e ter problemas graves e insolúveis na sua vida. Isso dá uma paulada muito grande nas teologias que a gente vê sendo pregadas hoje. Quando quem é fiel não tem problema, porque Deus tem que cumprir o que ele diz na sua palavra. Só que Deus diz um monte de coisas na palavra dele. E quando, para defender essa tese, só se lembram daquilo que interessa. O texto está dizendo que havia um casal que passou a vida inteira vivendo de forma justa, obedecendo a Deus. E chegam na velhice, que o texto diz que eles eram avançados em dias. E tem um problema, e que problema? Né? Se hoje já é ruim para uma mulher que quer engravidar não ter filhos, naquela sociedade onde ter filhos significava ser abençoado com Deus, com fertilidade, com um futuro, com um nome, com uma posteridade, e não ter filhos, cheirava a alguém punido, amaldiçoado, rejeitado por Deus. Naquela sociedade, isso era muito complicado. E aqui a gente vê um casal que passou a vida inteira servindo a Deus e tem um problema grave, sem solução. Passou o tempo. Seu Zacarias está bem velho, Dona Isabel também, e não tem mais chance de ter filhos. Vamos seguir o texto. Versículo 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar um incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Olha que interessante. Alguém que serve a Deus, né, tem um problema enorme na sua vida, sem solução. Mas o texto diz que esse homem continuava fiel, servindo ele na ordem do seu turno. Esse turno, lá no verso 5, diz que ele era do turno de Abias. Eles eram divididos em 24 turnos. Então, durante um ano, o sacerdote, as famílias de sacerdotes, iam servir diretamente no serviço do templo apenas uma vez por semestre. Eles tinham outros afazeres, mas o serviço do templo era uma vez por semestre. E os dados históricos dizem que nessa época havia entre 18 mil e 20 mil sacerdotes em Israel todo. E entrar, aqui diz que coube-lhe por sorte, ou seja, ele foi sorteado para entrar no santuário para queimar incenso. Alguns desses sacerdotes, como era sorteio, alguns deles nunca entraram no templo para queimar incenso. E quando isso acontecia, era uma vez na vida. Era aquela oportunidade. Talvez se alguns deles muito quisessem. Queria comparecer, né, no lugar interior ali do santuário para oferecer incenso, né, interceder pelo povo. Então isso era muito raro. Quantas vezes Zacarias deve ter sonhado, além de sonhar com um filho, a gente vai ver isso, sonhado com, né, na hora do sorteio, durante vários anos, foi para Jerusalém, passou lá trabalhando, e todo mundo, ou um monte de gente foi sorteado, menos eu, né? E já velho aqui, acontece isso. Ele vai e é sorteado e entra no templo e o povo está de fora orando. Retomando aqui com vocês, para isso ficar claro. Há uma sociedade corrompida e corrupta, onde é possível viver de forma santa diante de Deus. Pessoas que vivem de forma santa diante de Deus podem ter problemas insolúveis na vida. Os problemas insolúveis não são justificativa para não continuar servindo a Deus. Zacarias é um exemplo disso. Estava todo ano lá. Versículo 11. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Se fosse eu, ia ser a mesma coisa, talvez pior. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. A gente critica, né, Zacarias, incrédulo. Eu ia perguntar a mesma coisa. Fala, o senhor está brincando comigo? Eu passo a vida inteira orando por uma coisa, né? Enquanto eu tinha força para brincar com uma criança de rolar pelo chão, de jogar ele para cima e pegar de novo. O senhor não me deu. Agora que eu estou velho, né, não tenho nem idade, nem força, nem paciência mais para cuidar de um bebê, vem com essa conversa? Né? Se fosse eu, eu tinha ficado mudo também, porque o texto diz que o anjo falou: você não acreditou, eu sou um anjo que assisto diante de Deus, vim te trazer essa notícia. Você vai ficar mudo até o dia em que essas coisas se cumprirem. Eu teria ficado mudo também, porque eu ia duvidar. Uma oração que está sendo feita há décadas e nunca é respondida. Eu não sei que orações você tem feito, das quais talvez até você já tenha desistido. Passou o tempo, isso não vai acontecer mais. Eu não vou ter isso que eu desejo. Quem sabe Zacarias entrou naquele dia para oferecer incenso, pensando.
Desculpa, gente.
Zacarias entrou naquele templo para interceder pelo povo. Oferecer incenso era isso, apresentar o povo diante de Deus em oração. E o anjo diz: tua oração foi ouvida. Então é possível que você tenha, seja uma pessoa íntegra, viva diante de Deus, servindo a Deus, continue servindo a Deus e tenha orações que nunca foram respondidas. E aqui eu não quero, depois dessa pregação, dizer para todo mundo, porque a oração de Zacarias foi atendida, que a oração que vocês todos fazem há muito tempo vai ser atendida, porque a proposta do texto não é essa. A ideia é, tendo uma oração respondida, o que isso vai significar? Eu gosto de pensar que Zacarias e Isabel, tudo que eles queriam era um filho, uma criança qualquer, um filho para pegar nos braços, né, dar de mamar, trocar a fraldinha quando estivesse suja, levar para a escola, brincar de bola, se é que tinha bola naquela época, né? Tudo que eles queriam era uma criança simples. Agora, vejam o que Deus reserva quando vai responder a oração de Zacarias. E para mim é a grande lição. A resposta de uma oração simples, de um casal qualquer. Porque a gente só sabe deles porque está aqui. Até esse momento, era um casal qualquer. Mas a oração, a resposta de uma oração, de um pedido de um casal, tinha a ver com planos soberanos de Deus. Eles queriam uma criança para eles. Deus, na resposta que deu, trouxe aquele que veio a ser o mensageiro do Messias. E aqui que eu quero que a gente preste atenção. A resposta das nossas orações, seja rápida ou demorada, ela tem que apontar para Jesus. Ela tem que mostrar que há um rei que governa sobre todas as coisas. Talvez você tenha desistido de orar por algum motivo há muito tempo. Eu não sei. E não sei se Deus vai responder o seu pedido. A questão é, quando a hora chegar, você vai estar pronto para entregar isso para Deus, assim como Ana fez? Orou, queria tanto ter um filho, só teve um filho bem mais tarde também. E esse filho veio a ser quem foi também, Samuel. O desafio que eu quero deixar nessa manhã para você, tenha você a idade que tiver, 12 ou 80 anos, uma vida de oração na presença de Deus, nunca deve ser interrompida. Talvez Zacarias tivesse já desistido, não, vou orar por outras coisas, né? Mas o texto diz que o anjo falou para ele: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Tua mulher vai ter um filho e esse filho vai ser alguém especial. O que a gente nunca pensa é que uma resposta de um pedido simples de oração nossa esteja relacionada com um plano enorme, soberano de Deus. A gente sempre olha para aquilo que a nossa visão quer. A gente ora por uma casa nova, ora pelo curso, ora pela saúde do filho. Alguns oram para ter filhos e ainda não tiveram. Seja qual for o seu pedido, para pensar um pouco. Será que esse pedido meu, ou esse desejo meu, tem a ver com os planos de Deus? Zacarias talvez nunca tivesse pensado nisso. E agora o anjo diz, a resposta daquela oração que você deixou de fazer está chegando, mas é mais do que você queria. Para você é só um filho, só uma criança. Mas essa criança não é qualquer criança. É alguém que vai ser o arauto do Messias, vai apontar para Jesus. Então, recapitulando para a gente encerrar aqui nessa manhã. É possível viver numa sociedade corrupta como a nossa, como era aquela, e ser uma pessoa justa e que vive irrepreensivelmente seguindo os preceitos e mandamentos do Senhor? É possível que você viva irrepreensivelmente seguindo os mandamentos do Senhor e tenha problemas insolúveis não pense que Deus abandonou e que Deus te ama menos do que o vizinho que ganha tudo. Faça como Zacarias, porque ele mostra que é possível ser alguém que tem problemas graves, insolúveis, problemas que marcam, problemas que põem um rótulo na porta da sua casa. Lá. É, assim como na mente dos vizinhos devia ter um rótulo na porta de Zacarias. Casal sem filhos, amaldiçoados por Deus. Ainda assim, é possível, ele mostra. Continuou servindo fielmente. Já velho, estava lá no templo, servindo a Deus. E é possível também que uma resposta de oração, de uma oração que você deixou de fazer há muito tempo, ainda esteja por vir. Como eu vou saber? Eu não sei. Como você vai saber? Eu não sei. Mas não desista. Sabe aquele plano, aquela ideia, aquela coisa que para os outros é tão simples, tão comum? Talvez Deus tenha grandes planos para aquilo acontecer na hora certa. E seja qual for a resposta que você tenha de Deus, ou que já teve, os pedidos que Deus já respondeu, essas respostas apontam para Jesus ou apontam mais para você mesmo? Às vezes eu tenho a impressão de que esses adesivos que a gente põe no carro, Deus é fiel, presente de Deus, não estou criticando quem põe, eu estou dizendo o que eu penso. Às vezes esses adesivos falam mais da gente do que de Deus. Está vendo? Deus é fiel comigo. Eu fiz tudo certinho, isso é presente de Deus. Eu já vi um adesivo de carro que dizia algo como recompensa pela fidelidade. Eu sou dizimista. Como se Deus fosse um mercenário que depende do seu dinheiro para te dar alguma coisa. Às vezes, essa forma de viver fala mais da gente do que mostra mais quem nós somos do que quem Deus é. E eu fico preocupado. Às vezes, quando a gente toca e canta e prega, eu gosto de pensar. Eu queria que vocês saíssem daqui. É bom a gente ser reconhecido pelo que a gente faz. Mas antes de querer que vocês saiam daqui pensando, nossa, como aquele irmão sabia um monte de música e tocava e cantava, eu queria que vocês saíssem daqui pensando como Deus foi adorado hoje. Como esse Deus é grande. Como esse Deus é maravilhoso. É isso que a nossa vida tem que ser. Apontar sempre para fora de nós, para Jesus. É muito fácil viver de forma mascarada. Aquilo que Zacarias, ou que a história de Zacarias ensina para a gente aqui, é que, seja qual for a resposta das nossas orações, que elas se encaixem no plano soberano de Deus. Não vai vir outro João Batista, seu filho não vai ser um João Batista, mas pode ser alguém que anuncie Jesus. O emprego que você almeja ou que já recebeu de Deus tem que ser uma forma de apontar para a glória de Deus na sua vida. Assim como cada vez que o pessoal olhava para aquele menininho na vida de João Batista, sabia alguma coisa. Porque é essa pergunta que é feita, quero ler com vocês. No versículo 66... Depois que acontece tudo isso, João nasce. Todos os que as ouviram... Vou ler o 65. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa de Judá foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? e a mão do Senhor estava com ele. A vizinhança sabia, essa resposta de oração tem algo esquisito aí, né? Tem Deus vai fazer alguma coisa, porque não era normal. Tudo aquilo que aconteceu na vida de Zacarias e Isabel. Que as pessoas olhem para nós e vejam naquilo que a gente recebe de Deus, provas de que há algo estranho acontecendo aí. Esse Deus existe, de fato, e merece ser glorificado e adorado. Então, um desafio que eu quero deixar para vocês e para mim hoje é esse. Viva uma vida santa diante de Deus, mesmo no meio de uma sociedade corrompida e corrupta. E se você viver assim, não pense que problemas insolúveis são sinal de que Deus está te desaprovando. E se você tiver problemas insolúveis, continue servindo a Deus. E se você tiver orações não respondidas, continue orando. E peça para Deus responder aquelas orações que no fim vão se relacionar com planos de Deus, que a obra de Deus avance. Talvez por duvidar você fique mudo por um tempo, não consiga se expressar, né? Não consiga falar daquilo que Deus tem feito. Eu também duvido de vez em quando, é normal, né? Mas Deus está pronto a nos restaurar também. Vamos orar? Senhor, obrigado pelas lições da tua palavra. Pelo exemplo de um casal que manteve o compromisso contigo até o final da vida. Eles não sabiam que iam receber essa bênção no final. Não fizeram isso porque tinham certeza que iam ter um filho. Te serviram porque te amavam e queriam te obedecer. E o Senhor, na sua graça, respondeu uma oração que apontava para aquele que havia de vir, Jesus. Queremos viver assim também, Pai. Sabendo que é possível viver de forma santa e irrepreensível, mesmo no meio de uma sociedade que a cada dia se corrompe, a cada dia quer destruir aquilo que a tua palavra diz. Ajuda-nos a viver de forma comprometida contigo e a esperar as bênçãos do Senhor no tempo certo. Para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.